Agora nós temos dois encaminhamentos que eu queria combinar com vocês. Nós temos aqui, intercalando um a favor e um contra, nós temos 8 pessoas do plenário, conforme combinado aí, com aqueles que pensam diferente. E é bom o pensamento diferente, a divergência. Mas temos também nossos convidados que já gostariam de fazer algumas perguntas entre si. Qual é o encaminhamento que vocês entendem mais adequado? Deixamos... O que vocês acham melhor? Claro que os convidados terão direito a falar. Mais uma vez, que é praxe, eu sempre dou 5 minutos para cada convidado depois das ponderações. O senador Magno Malta, como sempre, senador, que fala a qualquer momento, viu, pessoal? Fala, senador relator.
Eu queria fazer um encaminhamento. Eu acho que, aliás, eu sou proponente dessas 5 audiências públicas para a gente debater e ouvir todo mundo. Acho que nós vivemos numa democracia, todo mundo tem que ser ouvido, você não tem que ser sectário e carregar a coisa para um lado sem ouvir ninguém. É como alguém que assassina porque ouviu uma versão só. Então, acho que o debate é importante para convencer, ficar convencido ou perder convencimento, mas é absolutamente importante. Aí, acho que não há importância, na minha visão, que sou relator. Eu penso que as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão querendo entender o processo, senadores, deputados, as pessoas que vieram, que são a favor, que são contra, que têm posições firmadas ou que não têm, que ainda têm suas senões, suas dúvidas entre uma situação e outra, essas pessoas perguntarem aos nossos debatedores, acho isso salutar. Agora, um debatedor perguntar para o outro, quer dizer, enfrentar a posição do outro, para mim, que sou relator, que preciso formar consciência disso, para mim não serve para nada. Para mim vai virar um bate-boca desnecessário e penso que cada um tem direito até à sua posição e da maneira que enxerga e da maneira que os seus estudos lhe apontam. Então, penso que as pessoas perguntarem, o popular lhe perguntar para ela, para a doutora que acabou de falar aqui, para os doutores que falaram aqui, aqueles que expuseram as suas posições, para o padre, e cada um colocar a sua posição, independente de... Porque fica parecendo uma coisa de... Eu quero te desmentir. Né? Eu quero te desmentir publicamente, o outro não, eu quero falar bem, porque eu quero falar, porque me citou e tal. Eu acho que não é de bom tom, na minha visão, como relator. Então, penso que essa é a orientação. Acho que as pessoas, as duas mesas, devem ser perguntadas, as perguntas devem vir para que cada um dê sua resposta, porque você forma consciência, você forma... você se forma na informação... É ouvindo dessa forma. A mim não acrescenta nada, eu te desminto, você me desmente, né? Tu me citou. Aqui não pode nem evocar o artigo 14, mas se nós que somos aqui no regimento interno, se o cara é citado, ele fala artigo 14, é obrigado a dar a palavra a ele, porque ele tem que ir lá se defender. Então não tem essa história aqui. Eu estou propondo que os nossos debatedores fiquem à vontade para responder perguntas dentro daquilo que expuseram. Acho que fica um debate muito mais salutar. Para que ninguém saia daqui com raiva de ninguém. Então, nós estamos debatendo uma situação delicada, uma situação grave, envolve a vida, envolve valores, e é preciso que nós saímos daqui muito bem. Não, eu tenho raiva de tu porque eu sou desse lado, tu tem raiva de mim porque tu é do outro. E acho que não seria de bom tom e de boa saúde, mas o presidente decide. Nós não temos nem plenário aqui para poder consultar. Acho que a decisão é sua mesmo.
Eu vou tomar a decisão, que na verdade é o meio termo, que vai contemplar a sua preocupação e a preocupação também dos nossos painelistas. Então, eu vou de imediato dar a palavra para os nossos 8 escolhidos, entre eles, do plenário, mas que eles dê preferência pela sugestão do Magno Malta, mais do que marcar uma posição, dirijam perguntas aos nossos convidados. E, ao mesmo tempo, no encerramento, eu vou dar para as considerações finais 5 minutos para cada convidado, porque esse tema é um tema, de fato, importante. Eu também teria que estar no plenário, e o senador Magno Malta também, mas pela importância do tema, a não ser que haja uma votação nominal, nós vamos continuar aqui participando do debate. Então, de pronto, eu peço, se cada um dos nossos 8 convidados também, que vão usar a palavra, forem precisos na pergunta e dirijam a quem vocês entender mais adequado da mesa. A gente ganha tempo para permitir que todos os convidados possam fazer daí as suas considerações finais. E nas considerações finais cada um vai argumentar. Claro que eu vou também, porque é praxe nessa comissão, passar a palavra no momento adequado a deputado. Sempre fiz isso. Deputado aqui não tem que pedir a palavra, não. Fala se não quiser. Sempre fiz isso. E o deputado presente, o deputado Marco Feliciano, ele vai poder usar a palavra. E também o deputado Flavinho, no momento adequado. Então, vamos agora, conforme combinado, Rubenita Lessa, advogada do Piauí. Doutora Rubenita Lessa.
Oi, bom dia.
Só peço cuidado mesmo com os 5 minutos, senão...
O tempo está aqui?
É aqui, é. Eu vou colocar aqui.
Bom dia, cadê? Bom dia a todos. Meu nome é Rubenita Lessa, sou do Piauí. Eu gostaria de fazer duas perguntas e fazer as minhas considerações. Perguntar para a doutora Sandra e para a senhora Jolúzia, em relação à doutora Sandra, se no caso dessa pesquisa que ela, que o GraveSUS fez, e que constataram que as mulheres foram submetidas a curetagem sem anestesia, se ela, como médica, procurou se cercar de identificar quem são esses profissionais e se representou o CRM da região, já que atua em defesa das mulheres. E perguntar para frente se elas já fizeram algum trabalho no sentido de avaliar possíveis danos psicológicos das mulheres que decidiram fazer o aborto. Também falar que o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica. E o próprio GraveSUS apontou agora como recomendação que o Brasil cumpra os acordos internacionais. E é que bom que o GraveSUS disse isso, porque, de fato, o Pacto São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário desde 1992, deve ser cumprido pelo Brasil. E esse pacto é fundado no respeito aos direitos humanos essenciais. O seu artigo 4 diz no tópico 1 que toda pessoa tem direito que seja respeitada a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Diz, ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Ainda o mesmo pacto diz no tópico 5 que não se deve impor a pena de morte à mulher em estado de gravidez, ressaltando que este bebê, como querem agora sempre atribuir feto, coisificando pessoa, este bebê tem direito a ter sua vida protegida, sim. E o Pacto São José da Costa Rica deve ser obedecido. Ressaltando que o pacto diz, e o Brasil se obrigou a cumprir, que ninguém pode ser privado. Neste ninguém, a norma interpreta como ampla. Neste ninguém, considerando que ele fala que é desde a concepção, neste ninguém está incluindo aí o feto, como querem dizer. E me espanta ouvir médicos dizerem que sempre a questão é o aborto inseguro, clandestino. É muito estranho, porque o Código de Ética Médica diz, nos seus princípios fundamentais, no seu inciso 6º, que o médico jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico, bem como para o extermínio de ser humano. À luz do Pacto São José da Costa Rica, o feto, ele é um ser humano. Ele não é pessoa, mas ele é um ser humano. E eu costumo dizer que os que se dizem de defensores de direitos humanos não podem sustentar que são direitos humanos, senão são incapazes de defender o direito humano mais essencial, que é da pessoa em formação ter direito à sua continuidade de projeto natural biológico, de conclusão da sua formação. E que todos nós que aqui estamos, um dia fomos esses bebês nos ventres de nossas mães. Um dia fomos esses fetos que querem matar, dizem eles, até a 12ª gestação. E aqui eu faço questão de dizer, como nordestina, que o Nordeste não quer aborto. Eu sou mulher e eu sou defensora das mulheres também. E é por isso que eu digo, mulheres, vocês não são obrigadas a engravidar. O Brasil não obriga vocês a engravidar. Existem métodos anticoncepcionais. Por que que eles não são enfatizados? Quanto é que o SUS tem gastado com a prevenção das gravidezes? Colocam e inventaram até a camisinha feminina, porque não é só querem imputar ao homem a obrigação de não engravidar. a mulher também tem a sua obrigação. A mulher tem direito à liberdade sexual, sim. Ela pode ter relação sexual com quem ela quiser. Inclusive, uma declaração que não foi assinada pelo Brasil diz que ela pode se associar com quem ela quiser para fazer qualquer tipo de relação. E ela sabe, e se não sabe, o Brasil deve se obrigar, e como é obrigado, a divulgar os métodos anticoncepcionais. Sai muito mais caro internar para fazer aborto, qualquer modalidade que seja. E eu, como mulher, vou dizer muito alegremente que minha irmã está gestante. E quando ela fez essa ultrassom aqui, que eu mostro para vocês, como ver, o feto aqui fica como quem brinca no ventre dela. E ele só tem, ao tempo do exame, 11 semanas e 4 dias. Esse aqui pode morrer? A pergunta realmente é essa? Se a mulher vale mais que esse bebê? É essa a pergunta que nós temos que fazer? Esse bebê não tem importância?
18 segundos.
Esse pode
ser
morto?
Rígido no tempo, senão
sim,
eu vou passar para 13
minutos.
Eu vou descontar essa minha interrupção tua aqui.
Eu estou observando.
Tu tem mais 10 segundos porque eu te interrompi.
Eu estou olhando.
Vai lá, então.
Então, assim, aqui nesse exame é possível se escutar. Eu espero aqui que o áudio seja capaz de captar. O batimento do coração do meu sobrinho com 11 semanas e 4 dias. Portanto, é vida humana, sim. E o Brasil tem o dever de não aprovar essa legalização do aborto.
Ficou exatamente nos 5 minutos. Não passou um segundo. Agora eu passo para a diretora da Associação Brasileira de ONGs, Eleutera Amora, e eu faço o mesmo apelo, que fique nos 5 minutos. Por favor. Só apertar o botão na frente aí, acendeu a luz verde, o microfone está à tua disposição.
Bom, achei que ia demorar um pouquinho mais. Bom, bom dia a todas e todos, saudar o presidente. Acho que este é um momento, de fato, muito importante para nós que somos feministas no Brasil. Este é um tema independente das nossas convicções pessoais, e aí eu faço um apelo que essas convicções pessoais fiquem com seus grupos, com aquele que defende determinada posição. Na verdade, nós estamos num impasse. As mulheres continuam morrendo por fazer abortamento inseguro. Eu sou do Rio de Janeiro, não tem algo mais triste do que aconteceu a Jandira, a Elisângela. E quantas mulheres não estão passando por isso? Quantas mulheres, quando se fala nas mulheres pobres, as negras, mesmo falando ao contrário, eu também vou dizer, quem é penalizada? Quem é que tem a possibilidade de fazer aborto no Brasil? As que têm recursos, sai do país, vai aqui para país vizinho ou faz com segurança, mas as pobres não. E nós temos que garantir no SUS. Nós não, eu sou mãe de 3 filhas e também vou ser avó. E a minha filha teve a possibilidade da escolha de ter uma filha, mas ela pode escolher. Porque ela tem uma profissão, porque ela trabalha, porque ela está em condições. E a gravidez é indesejada em qualquer momento da vida, não é só com adolescente. Em qualquer momento nós podemos não querer, naquele momento, garantir dar continuidade àquela gravidez. Então, o debate, ele precisa ser amplo e levar em consideração que é uma calamidade pública. O Estado brasileiro é responsável pelas mortes das mulheres em situação de risco, em abortamento inseguro. Sendo consignatário de vários acordos internacionais, e eu faço a pergunta, o Brasil não deve cumprir os seus acordos internacionais quando está se falando de direitos sexuais e direitos reprodutivos? Então, é só para dizer que vai fazer um acordo e isso não deve ser cumprido? Ora, vejamos, nós temos as nossas posições de acordo com as nossas convicções, que são criadas a partir de onde criamos, a partir de onde nascemos. Essas convicções vão se sedimentando, mas nós estamos falando de políticas públicas, nós estamos falando da autonomia das mulheres. O que, que é a autonomia das mulheres aqui para os senhores e senhoras, para os debatedores e debatedoras? O que, que é esta autonomia? Porque hoje o Estado brasileiro a Constituição garante a laicidade, mas ela não é cumprida. A minha religião não deve interferir em políticas públicas. A minha religião é eu com meu Deus, com quem eu acredito. Isso não deve vir para o debate em construção de políticas públicas. Então, este é um debate mais profundo. Tem pesquisa, tem estudo, mas vamos pegar isso e vamos avaliar de uma forma coerente e vamos garantir o que é principal: a vida das mulheres, a vida de quem vai nascer, mas não na hipocrisia. Porque muitos que são contra o aborto publicamente têm namoradas, amantes e pagam para fazer aborto. Então, vamos para um debate sério e aberto. Quem que está morrendo? O que que acontece no Brasil? E vamos legalizar o aborto, não porque defendemos o aborto, mas para garantir a vida das mulheres e porque o Estado brasileiro deve dar a possibilidade às mulheres o direito de decidir se quer ou não quer, ter um planejamento familiar decente, o acesso, obrigada, já estou concluindo, o acesso aos métodos, às condições para que ela possa ser atendida. Esse é o que nós queremos. Estamos mobilizada hoje no país inteiro. Queremos que saibam que nós não vamos descansar, mas estamos aberta ao debate franco e sincero e levando em considerações todas as questões. E eu acredito que nós vamos conseguir vencer
segundos.
Esta luta. Muito obrigada.
Terminou no tempo também. Muito bem. Foi a diretora da Associação Brasileira de ONGs, Eleutória Mora. De imediato, Luiz Eduardo de Girão, do Movimento pela Vida e Não Violência.
Boa tarde. Não, bom dia ainda.
O senador Magno Malta fez uma ponderação. O que eu tenho que dividir com vocês? Vai votar daqui no máximo em 20 minutos, segundo a informação que nos chegou, a medida provisória 668. Então, nós estamos com problemas dois, que nós vamos ter que ir para lá. Então, se todos puderem ser mais breve, ajudará muito, senão a gente vai ter que encerrar, talvez até...
Só uma orientação, é que é o seguinte, assim que começa a votação, é obrigado a suspender tudo na casa. E essa 668 é mais um pacote de Dilma contra os trabalhadores. E nós temos que estar lá para segurar essa onda. Então, daqui a pouco, se começa a votar, nós vamos ser...
Chamados.
A mesa vai mandar que encerre tudo, porque é regimental. Então, o Paim faz esse apelo de que a gente... Né, até porque ouvimos nossos painelistas e agora são as pessoas que são a favor e são contra, que se a gente puder fazer essa ser mais sucinto, a gente vai acabar ganhando para não ter que suspender a audiência.
Muito bem, vamos lá, Luiz Eduardo.
Senador Paulo Paim, senador Magno Malta, integrantes da mesa.
A sugestão da mesa é que seja 3 minutos cada um, pessoal.
Tudo bem, vou tentar finalizar até em menos. Né? O que eu gostaria de colocar é que hoje em dia... Nós não precisamos, existem milhares de argumentos religiosos, milhares de argumentos religiosos para defender a vida desde a concepção. Fortíssimos, cada um deles. Nós não precisamos de nenhum. A ciência hoje está ao lado da vida desde a concepção. Basta você avaliar os números com serenidade, com isenção e com verdade, né? Que eu acho que é uma palavra-chave. Aqui está, senador Paulo Paim, eu não sei se a Câmara tem condição de pegar aqui, na minha mão.
Já pegou.
Um bebê, tá na tela, um bebê já. De 11 semanas de gestação. 11 semanas de gestação. Tamanho real. É disso aqui que a gente está discutindo hoje, senador Magno Malta. Esse bebê já está praticamente todo formado. Fígado, rins, né? Já com 18 dias da concepção... Com 18 dias da concepção, o coração já bate, já é possível detectar com aparelhos de ultrassom muito modernos. Então, nós não podemos colocar uma venda nos olhos para uma situação clara como essa. Nós temos que encarar. A questão que eu gostaria de colocar aqui, falando da questão da que não existe aborto seguro. Onde é que existe aborto seguro? Aborto é algo invasivo na mulher. E a mulher, não é só a criança que sofre, não, doutora Lia. A mulher, ela tem sérios sérias consequências psicológicas, provadas pela Universidade Britânica de Psiquiatria, né, que inclusive trouxe os dados aqui.
Um minuto.
34% ela tem um risco maior de ansiedade quando faz o aborto, 37% de depressão, 110% mais propensão ao alcoolismo e 155% ao suicídio. Que defesa da mulher é feita para a questão da legalização do aborto? Se a vida dela é afetada de forma... para a vida inteira, né? Então, a gente tem que ter uma realidade com relação a esse assunto. Eu quero parabenizar o Senado pela oportunidade do debate. Eu acho isso importante, porque são vidas que estão sendo salvas. E eu queria apenas mostrar, senador, que eu trouxe aqui para o senhor esse DVD, o Blood Money. Ele é um DVD americano, uma investigação jornalística feita na indústria. O que é interesse muito pesado é a indústria do aborto que tomou conta dos Estados Unidos. E esse documentário ele mostra quem é que está por trás, financiando, inclusive, ONGs brasileiras. O que eu peço, uma CPI do aborto aqui no Senado Federal.
Muito bem. De imediato, já Maria das Neves, coordenadora da Juventude da UBM. E lembro que será 3 minutos.
Bom dia a todos e a todas. Saudar o presidente dessa comissão, Paulo Paim, senador Paulo Paim, senador Magno Malta. É importante para a democracia brasileira um debate como esse e quero saudar todos e todas aquelas que participam desse momento. Porque acredito eu que todas e todos que aqui estamos defendemos a vida. Defendemos a vida sob concepções diferentes, mas todos defendemos a vida. E já dizia a Bíblia que todos nós somos iguais perante os olhos do Pai. E nessa perspectiva, todos nós lutamos igualmente pela vida de homens e mulheres, das nossas crianças. Por isso, lutamos contra a redução da maioridade penal e, por isso, fazemos um debate como esse, que é tão importante para os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e é, sobretudo, uma questão de saúde pública no nosso país. E eu quero falar como jovem, mais do que militante da União Brasileira de Mulheres, da União da Juventude Socialista e Feminista, eu gostaria de falar como uma jovem negra, uma jovem como Jandira, como Elisângela, que não tiveram oportunidade de falar aqui para os senhores e para as senhoras, que há cerca de 1 milhão de abortos são efetivados no nosso país, segundo a Organização Mundial de Saúde. E nós acreditamos que esses dados nos chocam e são um problema para o nosso país, um problema que tem que ser enfrentado pela sociedade brasileira, pelo Congresso Nacional e por todos e todas aquelas que têm religião ou não, porque há jovens morrendo nesse país, sobretudo, jovens pobres, e na sua grande maioria negras, como eu, mas negras que poderiam estar ajudando a desenvolver o nosso país, tendo uma educação de qualidade, acesso à universidade, mas padecem nas clínicas clandestinas. Há, de fato, uma indústria do aborto e, por isso, a regulamentação é necessária para que o Estado brasileiro possa ter o controle sobre esses procedimentos e salvar a vida de inúmeras mulheres. Cerca de 30 mil abortos eram efetivados no Uruguai. E com a legalização, a regulamentação do aborto, esse número caiu para 4 mil. Portanto, acredito que há alguns mitos que nós precisamos debater nessa audiência. Primeiro, não há uma universalização dos métodos contraceptivos no nosso país. Há uma ausência do planejamento familiar, que ainda precisa ser encarado como uma questão de saúde pública e necessário para prevenir a gravidez precoce na adolescência, que é um dos principais motivos que causa a ausência da juventude, das jovens adolescentes, retira essas jovens da sala de aula. Portanto, é a universalização do planejamento familiar e dos métodos contraceptivos ainda uma necessidade. E, por fim, o papel da educação. Nós acabamos de aprovar o Plano Nacional de Educação. Infelizmente, nós tivemos um item retirado do Plano Nacional de Educação, a flexão de gênero, a questão que ainda acentua que é o machismo e as diversas formas de opressões presentes na escola brasileira que devem ser combatidos. Portanto, a educação é estratégica, senador Paulo Paim, para que nós possamos combater a reprodução do patriarcado, porque se a ditadura acabou no nosso país, por fim, ela não acabou para as mulheres. 50 mil estupros todo ano e nós precisamos, então, avançar no combate ao machismo e a reprodução de sobrevivência.
Muito bem.